Então, Mirelle, nós continuamos com a nossa história viva de Expo Moso. Iniciamos a conversa com o seu Arremor Fabris na semana passada, e hoje nós continuamos falando com ele, e ele nos dá um detalhe, um desenho praticamente, de como eram as primeiras casas na Avenida Ângelo Macaloz, porque praticamente só havia a Avenida Ângelo Macaloz. Continuamos então essa entrevista com o senhor Arremor Fabris.
Está feito. Ah, trecho de rua, que sobe do rio, lá na esquina é igual como estava. Quando eu vim era a mesma coisa. Só ali onde é que tem o Humberto, ali aquelas coisas. Ali era o Tramontina, os casarão, era grande o comércio, era o maior que tinha na zona. Na esquina, era o Pedro Bambino, as famílias dele tá ali. Quando eu vim, ele já estava. Tinha um negócio muito grande. Mas era um barranco alto que subia lá. O terreno dele é o mesmo. Na esquina, daí descia para o Moinho, a mesma rua que tem aqui a Monsenhor hoje, né? Mas não tinha nada ali.
Não tinha casa
Não tinha
daí.
serraria lá embaixo, madeira e, né? Depois foi indo, foi indo. Eu morei aí anos na frente da serraria, tinha comprado um terreno, quando 40 e poucos ali, morreu com minha mãe ali. Então tinha serraria para lá de baixo, hoje não se vê mais. Tinha ali um templo de bebida ali, madeira que estava, para este lado. Daí, do lado de lá, a primeira casa que tem aí, onde é que tem
Do Jolie?
o Schmidt ali, né? Ali era, morava Oscar Sperling, era Oscar Sperling, de origem alemã. Diz que ele era da Alemanha. Era um homem que a família grande, tem os espera aí, tudo era descendente dele. O gênio, tudo aquilo era filho dele. Nós ficamos juntos. E alfaiate, onde ele está ali. Ele era o alfaiate, assim. Pois ele se mudou ali, né? Mais tarde veio o Brizulinho. Daí dessa para ir para o Moinho. À esquerda ele tinha, não tinha mais, tinha só a casa da Valentina. Não chamava o nome, não. Era conhecido por Valentina, era uma pessoa muito prestimosa. Ela tinha o nome dela era conhecido por tudo. Onde, qualquer coisa que precisasse, ela estava. Ela sempre tinha uma mão para dar. Mais adiante era a serraria deles. Eles foram donos de todos. Comprar aquela gleba, saiu lá na Vila Brasil, onde tem os marquês ali. Que era dela e ia até lá. Então, ali, aquele lado. Ali no meio, essa biela que eu conto aqui do Macalós ali, descia, onde tinha um depósito de bebida, não sei se você lembra ali, ali.
Sim,
Mas não
isso foi
era.
Trim ali?
É, o Feltrin veio depois, mas ali era
Era ali.
do Germano Preto. Fora, via lá encantado. Ele tinha uma fábrica de bebida e fazia até cerveja, ele fazia. Eu lembro do lugar em tacho para. Ferviam
Fermentar?
ela para dar, para tirar.
Fermentar?
Ele não podia sair de lá, era lá embaixo, então ele saía para essa biela. Mas era em cima, daí ele comprou um terreno ali no Gêmeo Cavalli, uma tira, daí ele passava a mercadoria, produto, um troll. Ia na rua lá, de carroça levar embora. Saía por lá, até o Gêmeo depois, mais tarde comprou. Brasileiro Cavalho, né? Comprou aquele. Mas era dele. Depois foi indo, mudou, abriu para cá, onde morava esse Jorim Feltri ali, né? Mudou tudo. Mas atrás do. Saindo aqui dos rotas da frente que eu falei, e até o Tireus teve. E eles trabalhavam no couro, lá tinha um costume dela até enterrado, tá por lá, tinha um cheio de tanque, de material, curtir os couro, essas coisas. Bem na barranquinha do rio, hoje encheu de terra, né? Mas deve lá embaixo, bem na costa do rio, deve ter os enterrados que vai aparecer pra gente. eles compravam couro, faziam tudo, né? Então é esse lado ali, ó, que é a segunda parte, mas não tem saída para isso. Aí, por exemplo, onde era o... que tem a rua que desce, não tinha nada. O fim da rua era ali no Balbino. A ruazinha que tinha era ali. E a biela. Então descia essa rua, nossa rua aqui, que é a continuação, atrás da canoa que ela descia e saía lá embaixo. Era meio enviazado ali, peral ali.
Sim.
Saía naquela outra rua que vai para o cemitério, reto lá, ia, pra, ia pra, lá no cemitério. Aquela rua sabe dizer. Tinha uma ponte grande, tigreiro ali. E logo para baixo ali, né, que a gente, em frente da nossa rua ali, que é a outra do buraco. O padre Augusto, muitos anos, fez uma roda movida com a água do tigreiro, com uma bomba, para botar água para ele lá em cima. Ninguém tinha bomba, ninguém sabia o que era água. Um canado, né? Deve estar ali atrás, entre meio a casa do paroquial ali, deve ter uma caixa d'água que ele botava lá embaixo. Então o pessoal disse, uma roda do padre. Mas a água passava embaixo. Um canal, né? Apertava lá, girava. E a bomba...
levava água.
Levava. Dali para lá de cá, não tinha mais nada. Lá para o ano 30 e 30 e pouco, fizeram aquela ponte de ver que a gente vai ali, no Barro Falso, chamava ali, né? Ali o tigreiro era largo, era grande. Tinha uma cachoeira grande, sabe como é? Até era antigamente. E aí veio um alemão de... a gente dizia os alemão. E não me toque. Colocou a serraria lá no barroquete. Mas ele, para sair com a madeira para cá, que ia carazinho, tinha que sair atrás da igreja, era rampa, e não era para subir, era carroça. Não era fácil. Ele tratou com o pessoal da prefeitura, do estado, quer dizer, da prefeitura. Ele deu toda a madeira e fizeram a ponte lá. Tudo morreu, só uma ponte, devia ter mais de 20 metros, porque era um largo lá. Lá para o 32, 31, eles inauguraram e ficou a rua para cá, velho. Daí a parte do esmoso para lá de cá, né? E a segunda, a outra parte, partia lá do engenho, porque eles passavam com os toros lá por baixo, onde é a estrada, vai lá para lá, sai, faz a volta lá, enfim, né?
Esse era o espumoso.
Não, tinha mais aí.
Tinha mais.
Ali no canto, ali onde o Marcelinho, que tinha um moinho que queimou. Onde é que eu vi uma fotografia esses dias, não sei. Mais ou menos um rascunho daqui lá. E tinha uma marcenaria grande. Então a rua que vai continua para o lado do cemitério é a mesma. Ali mora o vilarinho. Era muito mais baixo, quando o rio enchia, qualquer coisa vinha aí. Hoje aterrou a terra que desceu aí. Onde mora o vilarinho, aquela casa, quem fez a casa foi o Patílio Colete, quando casou. Ele casou, ele veio lá das colônias velhas também, solteiro, marceneiro. Ele era um homem, sempre foi um homem de préstimo, assim, e casou aquele moço. Casou com a esposa, não, ali do Landre, a senhora dele era Landre. Eu lembro quando casou. Eu lembro que o primeiro filho que eles tiveram, gêmeo, um morreu. Esse dia falei com o Juca ali, o Alci era o nome dele, nasceu lá por 30 ou 31. Ele foi lá para Santa Catarina e morreu agora há pouco tempo, sem dúvida. Quando ele vinha, sempre, a gente não se criou que ele foi estudar e... Então tá. Ali onde é que tá o... tinha um moinho, que era a vapor, era com máquinas essas grandes, a lenha, né? O moinho funcionava de cilindro. O moinho de cilindro fazia farinha, porque aquele moinho da pedra faria verde, a cor da semente do trigo. Fica tudo junto, depois peneira, fica limpa. Diz que é mais gostosa, que é mais, tem mais vitamina, a casca, né? Então tinha essa aí, não tinha mais. Não, onde é que tem o... Já é pro lado de lá. Indo pro cemitério, aí eu comparei. Ali onde que era o... Que morreu ali agora. Casar com o filho do Corato, meu nome dele. Um homem novo, morreu, tem aquela casa grande. Ele é comigo, Ali era o pai de uma calosa, era de uma calosa, os outros moravam aqui no hotel, mas o mais velho morava lá, mas trabalhava no hotel. Era dele tudo.
O Amauri?
É ali no Amauri, era do pai de uma calosa, chamado José, pai do Aldi, do né? Então vindo para cá, ali em frente, lá, onde é que mora o. Nisso, que morava o tal de Beato, Pedro Beato. Era um italiano, eu estava vendo na pedra do cemitério, ele veio da Itália, ele morou no ano 38. Está lá na pedra. Casou a filha.
Engraçado, desculpa se o Alremor perguntar assim, ó. O ritmo da cidade era aqui por causa da balsa. E se desenvolveu um pouquinho mais para lá, se
então ali já veio os outros por causa da água, né?
Uhum.
Ninguém ia fazer lá no lugar que não tinha água ali. Fazer um poço, ninguém quer ia fazer com o italiano,
a gente tinha mais facilidade. Ali.
Então já veio vindo fechando esse modo de lá para cá.
Uhum.
O campo de futebol era um capoeirão, que ali ficou. Dali, do Marcelino para. Seguindo para cima, né? Para a direita, ali no Marcelino tinha um moinho. Passando a rua, é uma esquina, né? Onde tem aquelas casas agora ali, que fecharam ali, tinha uma ferraria ali. Me lembro bem, dizia lá, era Batizinho, Riccieri Batizinho, italiano também que veio lá das colônias velhas. Tinha duas, três ferrarias. Subia mais um pouco ali, onde tem o Camargo ali, o.
Roderico?
No Turico ali, antes dele ali, eu morava o João, tinha carne, mas ia chegando, viu, Vitório Bambino. E antes dele, ele era dele, antes de chegar eu ia falar. Tinha uma casinha pequena, 5 metros, 5, 6, um pouco ali, essa altura, porque vinha água, aquele tempo, o rio vinha mais fácil, hoje está. Tinha uma orquestra,
uma orquestra?
Tinha orquestra. Agora vamos chegar no tempo da orquestra. Então o Vitório Bambino era ali, os Bambinos, tudo era gente da orquestra. Ali tinha... Estocava de tudo, não sei, mas era da época. Vinha de Itapera, Joaquim, um meio moreno, não sei que raça ele era. Morava em Itapera. Vinha a cavalo para dar aula aqui, para ensaiar. Joaquim Pilar, lá em Itapela tem nome, tem rua, tem... E o filho dele, eu acho que não deve ser mais ninguém. Vinha de Itapela toda semana, eles pedavam para o pessoal, vinha a cavalo para ensinar, para missionar a orquestra. O contato da orquestra. Tinha o Vitório Bambim, tocava clarinete. O Pedro Bambi tocava aquele o negócio que ele vai por cima aqui. Chambazando.
Tuba.
Bumbo, não sei como é.
Tuba.
É Cuba. O Pedro Bambi é aquele mais maior que tem seguro na frente. Também é de sopro. Pedro Bambi, o. Da família desse é bastante. O velho Pedro, o velho. Pedro Bambim, o Vitório Bambim, o falecido, o velho Bambim, o velho tocar o prato, aquele negócio, bateria e prato. O Lupatini, ele tocava trombone.
Trombone.
Eu sei que eu me lembro Quase de tudo, eu tinha 6 anos.
Eles animavam as festas.
Sim, tocar nas festas, era diversão do povo. As músicas, né? O Vitor Brizolin tocava bandoneon. O irmão dele tocava uma flauta, né? Os caras falam do Anjo Rodrigo, o Anjo Rodrigo nem existia. Ele aprendeu com o Padre Augusto, né? Ele sabe que tinha uma orquestra bem montada. Mas tudo a cavalo, quando ele saía, tudo pendurado, os negócios deles. Daí subia ali, subindo a rua ali, né? Do Rodrigo ali, onde morava o Vitório, tinha a ferraria dele. De onde tem aquela platana era o Vante Cavalho. Esse Vante aí que montou. Diz que foi ele que plantou aquela. E daí até ali na rua, passa o posto, que é a rua que vai lá para baixo, vai lá para a Prata, para esse lugar para fora ali.
Sim.
Ali naquele canto morava o Tiziano, onde tem o tal de. Vocês moram por aí também, né?
Sim.
O Mateus, aquela. Ali morava o Tiziano. Era tudo aberto. Não tinha nada, era lavoura e campo, né? Ali morava o Tiziano. Dali para o ano 31, 32, ele foi para lá e montou lá, que a serraria fazia um movimento. Dali ele foi para lá, mas eu conheci ele ali.
Morou aqui na cidade primeiro.
Morou primeiro, ele veio de fora, sabe? E para cima não tinha mais nada, daquele lado não tinha mais nada. Só lá no campo, lá fora, quilômetros. Ali é onde tem o Recho, o lado lá do Rio. Ali não tinha aqui nada. Aquela casa do lado onde morou o Recho, se ela mora naquele lado, sabe? Conheceu o Recho.
Sim.
Aquela casa existia. Era a única. Aí tinha do velho André Lupatini, que era dono da. Dali ia lá no Mangueirão, o lote dele era.
Era um lote grande, então?
Não, eles tinham lote grande, de 20, 10 mil famílias, né, no que era. E onde tem o Zanata ali era o Francisco, irmão dele. Aquelas terras, ia para lá, no campo de aviação, daqui embaixo, ia lá no Mangueirão, do outro lado. Lá na altura era do Alexandre, mas não tinha mais nada. Lá na cooperativa tinha o Rico. Benedito, naquele tempo era uma luta, depois
se chamava. Na verdade, as pessoas iam se localizando onde tivesse água mais próximo. Então, ao redor do Tigreiro ali, o pessoal foi se estabelecendo.
Mas a poçada vieram para cima, para o lado de cá, e onde nós moramos, quando chegamos, tem o poço. Embaixo do prédio do Rota está lá o poço, não fechado. Tem uma garagem, eu estive lá. Embaixo do prédio, mais ou menos ali, porque ali está o poço não fechado. Na calota tinha poço, tinha hotel, tinha movimento.
Uhum.
E para cima não tinha mais nada. Então, mais ou menos, esse moço é isso aí, pouco mais ou menos. Moço, porque também de sopetão, assim como se diz, eu não me lembro de tudo. Agora falando de tiro de guerra.
Eu tenho uma curiosidade muito grande para saber dessa escola de tiro de guerra. O que, que era seu arremoto?
Não, eu
já vou chegando
lá
nele. Bem curioso.
Mas eu chego lá nele, né? Ele está esperando nós lá. Hoje tem extensão de faculdade em 40, 40 e pouco, não tinha faculdade no Rio Grande do Sul. Aconteceu que tinha em Santa Maria. Não tinha faculdade. O pessoal fala, não é. Tinha outros colégios, mas chegava até. Então, o governo, porque eu aqui foi muito abençoado, eu estou falando em italiano, porque eu sou de origem, mas não é que eu estou contando isso, não sou racista. O esmoto foi contemplado com o governo italiano. Nós vamos chegar lá. É. Então, era uma colônia que veio dele, Mussum, Guaporé tem pouco, vieram depois. Vieram encantado, aquele lugar, Roca Salles, né, que é onde meu pai morava, disse que tinha 17 famílias só que vieram da Itália. Né? Os outros é só alemão, porque Estrela é baseada em alemão, tudo alemão. Mas o tal de tiro de guerra foi contemplado pelo exército, Hoje tem extensão, o pessoal vão estudar lá, vão estudar aqui, mais perto para ficar mais prático, né? Então, quando fizeram o tiro de guerra, não sei como é que foi, né? Quando eu vim para cá, já existia. Mas há pouco, tá tudo novinho. Mas durou 2 anos ou 3 anos. Veio um sargento, era de Canoas, me lembro, José Correia, moreno diferente, não sei o que você. Era que nem a dona Andina. Você já conheceu a dona Andina?
Conheci, eu era pequena, mas eu me lembro dela.
Ela morena, mas morena diferente, não sei que lá, Sara. E ele também era assim, bem novo. Sargento montou, virou, mexeu. Ali onde era o Miguel, era diferente, hoje está de madeira. Fizeram um quartel de madeira, bem grande, bem arrumado, com todas as peças. Um lugar lá, tinha pouca gente também. E ele dava a instrução do exército. Porque os colonos não tinham poder de sair, não tinham com quem ir também. Né? Ele, por exemplo, ele dava uma vez por semana, a rapaziada que se inscrevia, mas tudo legalmente, coisa da... Né? Então, o meu pai ali no Rota, no fundo ali, tinha um galpão grande com uma aba para frente e outra do lado. E os italianos daí de fora, porque se colou e não tinha outra gente. Traziam de carroça, milho, pasto, deixavam ali tudo arrumadinho. O dia que eles iam, vinham a cavalo, desatrelavam os cavalos, deixavam atado ali. Tratavam eles e depois iam fazer as coisas deles. Meio-dia trazia comida, trazia marmita deles. Tratavam, tiravam água do poço, dava água para os cavalos, ficavam os cavalos o dia inteiro ali. Tratava ali, ali meu pai, 5, 6. Aqueles que não ia deixar o animal o dia inteiro sem comer. Eles traziam, eu me lembro até dos nomes dos homens. E eu me lembro de um, acho, de uns 6 ou 8. Daí, mas durou. E ali onde tem o parque daqui, lote aqui, era o mesmo dono lá até o rio, tudo era na mesma parte. Lá onde tem o parque de exposição, eu vejo que tem uma parte aberta e tem mato.
Sim.
E aquele mato é virgem do mundo, nunca foi cortado. Lá eles abriram para fazer as exposições e depois mais tarde foi mudando, mudando. Mas aquele pedaço ficou, até a tira ali, você vê bem direitinho. Porque ele nunca foi, desde que existe o mundo, nunca foi mexido. Pode ser nas outras. É outra encarnação do mundo, mas... Então, e lá na ponta tinha um negócio de terra fechado, que era trincheira, eles atiravam lá debaixo, que dá 200 metros, enviavado ali. Com a estátua fizeram uma cancha de carreira também. Mas naquela época depois ficou, mas lembro que tinha os cavaletes bem novos. 3 anos ele fala, mais ou menos 3 anos ele deu instrução. Eu lembro de muita gente que estudou ali. Saiu, essa, com, uma carte... saiu com documento do exército.
Era como se tivesse indo.
Não, no exército, uma extensão como tem o colégio hoje.
Como reservista. Essa época foi um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, ou não?
Não, foi logo depois, a guerra foi em 30, mas aí foi isso, no 29, em 30, né? Uhum. E tinha o tiro de guerra, né? Uhum. Depois até ali, por exemplo, então, houve isso aí. Nunca vi alguém falar essa coisa. Aqui tinha José Rota, tem o gerro dele que conta bem certo, que contava o Guilherme da Teotonha, o Valdemar Dias morreu, o irmão dele, o Valdemar Dias, é pai do Galo. Que ele serviu aí, me lembro ele. E tinha um irmão dele mais novo, que era meio gaiato, gostava de sempre. E era, marchava que nem no exército, ele dava uma instrução, o homem era firme. Era fechado, né? Deixaram, tiraram ele porque ele era bom. Viu, sei, era de lado dele. Direita, esquerda, aquele negócio, né? E o cara virava para lá e para cá, me lembro isso, morri, a gente ia ver, porque não via dar. Um canudo de taquara, desse tamanho, serrava a ponta, ele tem um nó, né? E outra ponta tem um nó, serrava e fumou. Passava um barbante dele, barava no braço. Isso tem gente dele para contar. Ele ia contar, porque era gozaço.
Mas não durou muito, então, a escola de Tiradentes?
Durou 3 anos. Uhum. 3 ou 4 anos. 32. Essa parte tá. Mas era o tiro de guerra, é isso aí. Tá. Bom, houve a Revolução de 32. Me lembro muito bem.
O pessoal queria uma Constituição. Queria que Getúlio Vargas fizesse uma Constituição.
Os caras de espingarda contra o governo, contra fuzis, coisa, loucura, né? Agora que a gente. Eu entendia. Se juntou a gringaiada ali, porque fulano, não sei o quê, não sei o quê, não queriam, né? E junto, São Paulo. Ali que desce do Bambini para baixo, hoje tem casas ali, morou o Francisco Jonas ali, mas tinha um barranco assim, porque a estrada passava ali, foi descendo até, tinha um barranco, fizeram todas as trincheiras. Dali, para atacar os caras do outro lado do rio, que enxerga perfeitamente.
Sim.
Tá. E botaram o galho, fizeram um negócio grande, um alambrado, para disfarçar. E os caras do. Depois veio. Né? Mas era gente do governo. Esse, né, que vinha. Quase igual o negócio aqui. Uhum. E o quartel, que tinha mais perto, era Cruz Alta.
Sim.
E formaram tudo gente de Birubá, que a colônia deles mas era mais adiantada que a nossa. A gente era mais curta, né?
Uhum.
Veio mais de 50 homens, 100 homens. Em vez de vir por aqui, eles eram por lá, né? Fizeram a volta para cima. Eles tinham, como eles chamam, o guarda, não sei o que. O sentinela que cuida. Viam tudo, movimento. Passou, eles acamparam no fundo ali do meu terreno. Agora tá, virou uma, minha barca, ele era bonito, um gramado. Estava ali no meu terreno, do outro lado, do lado de lá. Estava acampado, cheio, cheio. Era churrascado.
Imagina que movimento na cidade,
não.
Né?
Uhum. E terminou o negócio, elas foram embora. Mas não houve nada. O pessoal aqui, contra esse pessoal, tudo armado. Mais tarde, aí, mas pouca coisa. Eu achei que antes do 34, um sargento que era da escuro, chamava o provisório.
Uhum.
Era de. Alfredo Breno, adiante do Birubá, né? Casou com a minha tia, a irmã da minha mãe mais nova. Foi sargento da. Veio acampar mais. Não se conhecia daquela época, depois conhecia, depois conhecia. Ele contou tudo, contava para nós, aí ele vinha. Muito bom. O nome dele era Otaciano Farias, de origem portuguesa. Contava tudo, que dava risada. Os caras de bodoque atacar os caras lá, as forças do exército. Estavam bem armados, né?
Claro.
E os caras que não tinham nada, queriam, né? Eles contavam. Me lembro de. Ficaram muito tempo, 14, 13 anos. Até dois deles, me lembro, casou com esse moço. Mulheres são daqui, do Paulo Beato, que eu falei. Dois irmãos, era tenente, já era mais preparado.
Uhum.
Né? O Chaima de Birubá. Não existe mais, mas existe a família. E elas também foram, eles vieram aqui, arrumaram namorado, veio, casaram, levaram para lá. Duas mulheres, duas irmãs com dois irmãos.
Esta foi a participação do senhor Arremor Fabres, que vai continuar falando conosco no decorrer do mês de janeiro, nos contando como era Espumoso no início desta comunidade. Especial para o Giro da Notícia.